Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. O chefe de polícia deu ao duque informações de tudo quanto sabia, inclusive a descoberta de formão e um macete forrado de pano, pertencentes a uns operários, que trabalhavam nas proximidades da quinta. Os operários, não achando as ferramentas, e ouvindo falar de um arrombamento no palácio, vieram ter com o mordomo do duque. Antes mesmo que tivessem contado o furto de que haviam sido vítimas, apareceu um criado e apresentou formão e o macete, declarando que os havia apanhado no parque, exatamente abaixo das janelas amanhecidas abertas. Soube a senhorzinha de Bragantina a desagradável surpresa de Inácio, encontrando três janelas abertas no salão do armário e o armário arrumado, as providências do mordomo, o susto do particular e a sua prostração subsequente, a chamada do Marquês Deto, a fúria do príncipe dos cortiços, a chamada do Louro Trigueiro, as indagações a que procedera na qualidade de chefe de polícia. E dessas indagas o chefe de polícia concluíra a existência de quatro culpados, aos quais não interrogara, por não querer adiantar-se muito na diligência, sem primeiro entender-se com o duque. Andando muito bem, o aflautinou o fidalgo. Seria uma imprudência de sua parte adiantar-se muito em um negócio que só a mim diz respeito. Perdão ousou contestar o chefe de polícia, avesa. E a lei? Ora, a lei. Está-me agora o senhor com a lei, como certo sujeitinho que eu conheço com a honra. Quer saber o que é a lei? Dux prudens imperat, disse não sei que escritor latino, creio que Anabasis, o capitão prudente manda, também já vi um político traduzir. O poder é o poder. Pois isto aqui é a lei. Quem pode, alisa-lhe a barriga. A paranó, a lei nunca me preocupou. Não me fale muito nessa senhora. O chefe de polícia, abafando nos protestos das suas recordações da Artinha, deu uma risadinha amável de quem sabe viver, e concordou tacitamente. Deste modo, ternou com a conversa particular do duque com Louro Trigueiro. O Marquês Deto estava frenético, por duque, apresentando-se na sala. Não fora imediatamente consolá-lo da desventura de haver perdido um anel de brilhantes. Consolou-se um pouco, vendo o duque em seguida a conversação que mantivera em voz baixa com o chefe de polícia, mandar chamar os quatro indivíduos a quem se atribuía a responsabilidade do roubo. O primeiro que apareceu foi o criado fiel a quem tinham sido confiadas as joias, em casa do Marquês de. O criado veio tranquilo, como se o houvessem chamado para dar uma ordem. A sua fisionomia calma arredava toda a suspeita de que aqui aquele homem fosse cúmplice de um ladrão. Senhor Duque Sir, dor chefe de polícia, disse ele gravemente, com uns gestos de homem de sociedade, ou quando me foram entregues as joias, dirigi-me incontinenti para aqui. O meu cavalo veio depressa. Reparei bem que ninguém deu atenção à minha carga. Mesmo as ruas estavam quase ermas. Aqui chegando, procurei o senhor particular para dar-lhe o cofre.
Não, orei.
À vista disso, tranquei por minha conta as joias no armário e voltei imediatamente à casa do Sr. Mas. E o que fez da chave do armário? Perguntou o Trigueiro. Levei-a comigo e hoje, quando aqui cheguei, acompanhando o Sr. Duque, entreguei ao Sr. Mordomo. O mordomo que estava presente afirmou a veracidade do fato. O Pino, chefe de polícia deste depoimento? Perguntou o Duque, examinando o semblante do funcionário. O que diz ver? O digo que é a garantia da inocência deste homem em todo o negócio. O digo. E acrescendo que patentei a culpabilidade do particular. Conquanto me pareça que o lacaio podido à casa do particular, parece-me também que este não devia faltar à hora do serviço.
Sim,
senhor. Houve incúria excessiva, a motivo de grave suspeita. Ele há de ser preso.
Será?
Reforçou o Dor, Trigueiro fazendo salaleque será. Agora ouças aquele marmanjo, disse o duque, olhando para a porta da sala que dava para o interior. Acabava de aparecer um criado de grândvora reforçado, figura de tambor de porta-machados. Parou diante do duque com um estremecimento nervoso agitando-lhe os dedos. Estava impressionado. O chefe de polícia, graças ao faro do ofício, começou a desconfiar daquele sujeito. O duque tomou a palavra. Quem foi que ontem fez o fechamento do lance esquerdo do palácio? O criado titubeou 2 segundos e respondeu com uma voz trêmula eu. E por que deixou abertas as 3 janelas? As janelas estavam cerradas. Supo os trincos estivessem corridos.
Supo.
Devia ter verificado.
Devia,
disse o chefe de polícia. Gritou o Marquês Detto, que acompanhava com grande interesse o interrogatório. Suspeito muito desse descuido, falou o senhor de Bragantina.
Eu também.
Ajudou o chefe de polícia, como quem diz ora pro Nobis.
Também eu.
Tornou a gritar o príncipe dos cortiços. Senhor Drolororo, disse o duque, este criado deve ser detido como suspeito.
Assim me parece.
Assim deve ser. Afirmou o Marquês Detto.
Já disse ao ser.
Trigueiro que desconfio de todos, desconfio muito particularmente deste senhor e do tal particular, que nem ânimo tem de apresentar-se.
Em seguida, o chefe de polícia ordenou a prisão de Inácio, confiando a guarda do delegado presente, e disse que estava livre o primeiro criado interrogado.
Pouco depois de Inácio apresentara-se o criado Joaquim, encarregado como moele pelo fechamento do palácio.
Como, porém, o serviço do lance esquerdo não correra por sua conta na véspera, foi inútil interrogá-lo.
Chegou a vez do particular. O velho sexagenário entrou na sala. Tinha os olhos injetados ainda de choro. O seu andar era trôpego como se houvesse sofrido um acréscimo de 10 anos de idade. Todos os que se achavam no lugar sentiam tirar no peito uma pancada de compaixão. Ser-se severo com um homem-homem era uma crueldade. O particular encaminhou-se trêmulo, cambaleante para o duque.
E Edirdão!
E declarar-se quado, mil vezes culpado, arremessar aos pés do amutotsoador da sua grande existência de antenchinos para com ele, fazer dos seus cabelos brancos tapete para todas das azias do fidalgo, rastejar no chão, chato como a humildade. Não para que o não punissem, punissem-no duramente, mas para que o duque de Bragantina perdoasse a ofensa que lhe fizera a sua incúria. O particular tinha Luamo uma veneração que tocava as raias do amor. Este sentimento começara pela gratidão de um coração profundamente, infantilmente terno. Fora recrudescendo com o tempo, era então uma espécie de apaixonamento doentio. A vida que levava vá fácil e passiva concorrera muito para este estado de espírito. Desagradar ao duque era coisa que o horrorizava. Imagine-se as torturas que esmagavam-lhe o coração desde a notícia que recebera pela manhã. Pouco se lhe dava que o demitissem, que a falta de pão reduzisse-lhe a família e a esmola. Pouco lhe importava, mesmo, que o metessem num cárcere. E queria nesse que o amo não o ficasse odiando pela incúria que dera lugar ao crime. Era preciso que o duque o perdoasse. Este pensamento lia-se-lhe nos traços dolorosos do rosto. Aí vem o mais culpado, disse o duque ao chefe de polícia, vendo aproximar-se o particular. Não há mais aguntas a fazer, prenda-o e leve-o daqui. O tom das palavras do senhor de Bragantina não admitia réplicas. O doutro Migueiro desdobrou uma das costumadas umbaias e marchou ao encontro do particular.
Preso, disse-lhe.
O veoso. O senhor que está plar, mas um violento soluço atravancou-lhe a voz. Pôde apenas dizer doloridamente preso. E cobriu os olhos com as mãos. Nesse momento o duque perguntava ao mordomo, então quando se almoça hoje? Esperava apenas respondeu o mordomo o interrogatório para anunciar a Evesa que o almoço está servido. O chefe de polícia, apesar da rijeza de coração, peculiar aos instrumentos da justiça pública, sentiu-se comovido à vista do sofrimento do particular.
Vem almoçar, Drolouro?
Disse-lhe o duque retirando-se para o interior do palácio. O sofrimento da daquele por ancião, incapaz de causar o menor dano. Aquela voz ardente desfazendo-se no pranto que saía ele por entre os dedos ressequidos da mão com que cobria o rosto. As lágrimas pungentes daquela boa criança de 60 anos. Tudo era digno de uma delicadeza filial, mesmo da parte de um representante da justiça. Mas o duque acabava de chamar-lhe para o almoço. O Drolouro Trigueiro teve, pois, de entregar ao seu delegado novo preso como entregar a Inácio. O delegado retirou-se com os presos e foi encontrar o colega, que por ocasião voltava com Manuel de Pavia das despedidas que esse fora fazer. Minutos depois, dois carros saíam pelo portão principal da Quinta de Santo Cristo. Um dele transportava Manuel de Pavia e Inácio, guardados por um dos delegados e um policial disfarçado, o outro levava-lhe o particular vigiar, ou melhor, melhor, sustentado para não cair no tapete do veículo, pelo segundo delegado. Iam para a casa de detenção. Em caminho, Manuel de Pavia e Inácio trocaram olhares expressivos, enquanto os homens da polícia se distraíam vendo os basbaques que paravam nos passeios para espiar o interior do carro. Inácio,
que sentira um violento susto ao ver que o ladrão das joias fora preso, percebeu que aqueles olhares significavam que tudo ia bem.
Tranca.
O carro do particular parecia mais rodar a um hospital com um doendo para uma repartição de polícia com um criminoso.